São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 16 de janeiro de 2021, dia do cortador de cana-de-açúcar. Essa edição 13.482 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol apareceu, vai continuar aparecendo, vai marcar a presença. Mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite na nossa região. Os termômetros agora estão marcando 25 graus. Para orientar a nossa população, as farmácias e drogarias que estarão de plantão a partir de hoje até o dia 22. É a Santa Bárbara 2, a Droga Serve, Farmativa, Droga Med e Real Farma. Essas farmácias estarão de plantão até o dia 22, se você precisar. As famílias cadastradas no programa Viva Leite. Eu falo todos os programas para você não perder a oportunidade de buscar o leite para os seus filhos. Na próxima segunda-feira, dia 18, serão entregues mais 2 litros de leite. As famílias já sabem os locais e os horários que devem retirar o leite para os seus filhos. Ontem o governador João Dória fez o pronunciamento e a nossa região, que é a região de Ribeirão Preto, foi para a fase laranja. Nós estamos na amarela, mas devido à ocupação de leitos, casos da Covid que vem subindo na nossa região, estamos na laranja. Mais restrições. Essas restrições começam a partir da próxima segunda-feira. Mudanças também para os associados do Campestre. Liga na portaria, liga no telefone do Campestre, que você recebe todas as informações. Que assim fica melhor para todos vocês. Daqui a pouco a prefeita Marilene estará aqui para falar algumas mudanças. Praticamente o comércio vai funcionar do jeito que está. Nós vamos ter mudança no funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes, churrascarias, pizzarias e trailers também. Teremos essas mudanças. Vão ter que fechar mais cedo, às 20 horas. Mas vão poder trabalhar à base do delivery, fazendo lá encomenda, entregando o drive-thru, retirando no local, sem atendimento presencial, depois das 20 horas. Restaurantes poderão funcionar com a presença dos consumidores, mantendo todas as regras de distanciamento, tudo, mas até as 20 horas. A prefeita vai falar a respeito disso. Muitos pais estão aguardando o pronunciamento também da prefeita e da secretária da Educação. Retorno às aulas, como vai ficar? Daqui a pouco, então, todas essas informações.
Todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você. Capa do contrafilé Friboi, peça inteira quilo. No Save Ganhe, só 25,80. A chocolatada em pó Nescau, sachê 800 gramas, 9,98. No cartão Save Ganhe, 8,98. Sorvete Nestlé, tradicional, 1,5 litro, 15,90. No cartão Save Ganhe, só 14,90. Linguiça Toscana Seara, quilo, 15,90. Guaraná Antártica, 2 litros, 5,99. No cartão Save Ganhe, 5,49.
Save Ganhe Supermercados, confiança se constrói.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupique 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupique 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puff pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do mausoléu da menina Zildinha. Fone 3242-4707. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767-5233.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ofertas desse fim de semana: leite condensado Piracanjuba 395 gramas, 3,99. Óleo de soja Coamo 900ml, 6,38. Alcatra com maminha bovina, o quilo, 31,90. Bacon extra, paleta, arroz friso, o quilo, 20,90. Cerveja Antártica Boa, lata 350ml, 2,29. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas mais 8 minutos. Todos os dias recebemos dezenas e dezenas de reivindicações. Limpezas, mais limpezas, bairros, buracos. Todos esses assuntos estão aqui no nosso WhatsApp e eu mostro para a prefeita, viu? Mostro para a prefeita, para os secretários que estarão acompanhando ela aqui também. Podem aguardar. A frente de trabalho, quando vai começar tudo isso, o problema do lixo, se vai ser resolvido, se não será resolvido. Temos um problema sério em nossa cidade em termos de fiscalização. Precisa melhorar a fiscalização. Fiscalização por setores. Mas em todos os sentidos. Temos projetos que não são cumpridos. Temos um projeto que não pode soltar fogos com bomba. Continua soltando. Temos projeto que é para construir calçada. Calçadas não estão sendo construídas. Temos projeto para limpar terreno. Terreno não estão sendo limpos. Temos lei que proíbe maus tratos contra os animais. Pouco a gente se vê de punição. animais continuam sendo abandonados. Temos lei para quando você for passear com um cachorro de raça, pelo menos colocar a focinheira. É difícil ver um cachorro da raça Pitbull, Rottweiler, com focinheira. É muito difícil. Não cumpre a lei. Essa semana, na última quinta-feira, na Praça José Pizarro, lá no Jardim Paraíso, um morador da rua ali, 3 de agosto, um cachorrinho de estimação, pinte branquinho, bonitinho, caseiro. Mas a família sai para dar uma volta com o cachorro também. Vai ali na praça com o cachorrinho. Fizeram isso, mesma coisa. Tinha um Rottweiler. O Rottweiler atacou esse cachorrinho, estraçalhou, matou o cachorro. E os donos sem poder fazer nada. Nada. A gente pergunta, e se fosse uma criança? Qual é a reação do animal que você não sabe? Você não tem controle sobre ele. Esse Rottweiler matou esse cachorrinho de estimação. Aconteceu. Se ele estivesse com a focinheira, poderia machucar, ferir, mas não matava. Só isso. Mas estraçalhou o cachorrinho. E você não pode fazer nada, pode tirar o cachorrinho da boca do Rottweiler e nada, nada. E dono grita, grita, o cachorro não para. Então não vamos esperar acontecer o pior, gente. Não vamos esperar. E é normal a gente ver isso. Pessoas caminhando com seus cachorros. Ah, mas ele é dócil. Dócil? E se ele tiver uma reação, você tem controle sobre ele? Já vimos casos do próprio cachorro matar o dono. Isso é normal. Pitbull atacou a dona, atacou uma criança que brincava com ele no quintal. Você não sabe a reação. Então sai para passear com ele, usa a coleira, aquele enforcador que você puxa, coloca a focinheira, é segurança para você e para o seu cachorro também. Mas não tem. A gente precisa começar a punir. Eu gostaria que não fosse multado ninguém. Mas tem pessoas que só entram na disciplina multando. Nós tivemos exemplo com essa Covid. Alguns estabelecimentos foram multados. É lamentável, mas foram multados. Por quê? Porque não cumpriram as regras. Mas assim mesmo foram poucos multados. Poucos multados. É só cumprir a regra. Que ninguém será punido de maneira nenhuma. Mas é difícil. Tudo é muito bom. Mas falha na fiscalização. Fiscalização falha. Não é só no sentido municipal, não. Estadual, federal, tudo mesma coisa. Cada um faz o que quer. Tem pessoas que só sabem, é meu direito. Eu tenho direito disso, eu exijo o meu direito. Mas esquece dos deveres. Tem deveres também. Infelizmente, é isso. Não precisava nem ter fiscalização para certos setores. É obrigação. Eu sei que o tempo é chuvoso, chove, o mato cresce com facilidade. Mas mora ao lado de um terreno baldio, com mato alto, pessoas jogando lixo, jogando animal morto, para ver se incomoda ou não se incomoda a pessoa. Aí o vizinho liga para o proprietário muitas vezes até ofende. Se você está incomodado, muda daí, manda limpar você. Eu não vou limpar o terreno agora porque o mato vai crescer de novo. Ora, você não toma banho todo dia? Você vai sujar no outro, por que você toma banho? O terreno é a mesma coisa. Você limpa o terreno, daqui 15, 20 dias. Precisa limpar de novo, você limpa o terreno. Ué. O terreno é seu, tem que limpar. Mas não é essa a consciência, de maneira nenhuma. Hoje pela manhã nós vimos aí um movimento na cidade e trânsito. Quantos desrespeitos do nosso trânsito também. Mas quantos? Gentileza é difícil, viu? Educação é difícil no trânsito. Existe sim a pessoa gentil e a pessoa educada também. Poucos. Quando nós falamos de terrenos, é no modo geral. A prefeitura, para fiscalizar e multar, também tem que dar um exemplo. É cedo ainda da administração, mas tem que limpar os próprios municipais, as praças e os terrenos, áreas que pertencem à prefeitura. Para ter moral também, chegar lá e dizer, estou multando o senhor. A nossa parte nós estamos fazendo. O senhor não está fazendo a sua.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas desse fim de semana: leite condensado Piracanjuba 395 gramas, 3,99. Óleo de soja Coamo 900 ml, 6,38. Alcatra com maminha bovina, o quilo 31,90. Bacon extra, paleta, arroz friso, o quilo 20,90. Cerveja Antártica Boa Lata 350 ml, 2,29. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar: esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Fone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
2021 chegou e a Ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
O Residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções: Guaraná Ideal, fardo com 12, 11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200 ml, fardo com 12, 15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com Abraço Florenzano. Ligue 991420875.
Todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Alcatra com maminha quilo no Saveganhe, só R$34,90. Coxinha d'asa de frango congelada Copa qual quilo, R$10,90. Arroz 4R, 5 quilos, R$19,90. Leite condensado moça lata 395 gramas, no Saveganhe, só R$4,98. Pack de Brahma lata com 18 unidades, 350 ml, 43,2. Nessa embalagem a unidade sai por 2,39.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
Plantão policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial nós tivemos um furto no Parque dos IPs. Mas tinha câmera de segurança, que já está com as imagens com a Polícia Civil, e já identificou o rapaz, vai ter que se virar com a polícia. E uma moto que foi apreendida porque estava irregular. Essa moto se encontra apreendida na nossa delegacia.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 19 minutos. Nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena, acompanhado do vice-prefeito Dr. Joaquim, que está aqui conosco. Maria Helena, um bom sábado, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do distrito de Bitirama, da Zona Rural. Bom dia a todos que nos acompanham nesse lindo sábado ensolarado.
Dr. Joaquim, um abraço. Bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Monte Alto. É sempre bom estar aqui com vocês. Grande abraço a todos vocês.
Bom, nós vamos ter as dúvidas. Monte Alto, a nossa região entrou na fase laranja. A partir de segunda-feira, nós teremos então novas restrições. Maria Helena, o que vai acontecer a partir de segunda-feira? Funcionamento do nosso comércio, bares, lanchonetes, restaurantes, academias. O que vai acontecer, por favor?
Olha, João, nós tivemos reunidos lá no gabinete, nós ficamos muito tristes, eu e Joaquim, ontem acompanhando, nós tínhamos a esperança de mudarmos para uma fase melhor. A amarela, a gente já vinha acompanhando as ações do município. Aqui eu quero registrar que nós ficamos muito ansiosos também por receber essa notícia. Foi na hora do almoço, inclusive eu estava almoçando, eu nem consegui terminar o almoço porque passamos para a laranja. Mas nós nos reunimos ontem no final da tarde e nós percebemos algumas mudanças da fase laranja anterior para a fase laranja atual.
Certo.
Né? Até inclusive a Priscila e o Felipe estão chegando aí, eles trouxeram tudo anotadinho a pauta da reunião para que a gente possa passar todas as informações à população. O que a gente pede, João? É a calma da população. A gente tem recebido inúmeros telefonemas, as pessoas, né, começaram a entrar em pânico, principalmente pelo assunto da questão da volta às aulas.
Isso, né? Nós vamos falar também.
Questão da volta às aulas, né? Aquele dia que eu estive aqui com o vereador Tiago Cetrone, até eu saí um pouquinho antes, porque eu tinha que acompanhar o evento lá com o governador João Dória. E lá ele disse da volta às aulas. Ali ele passou todas as orientações de como ela deveria ser, né? Inclusive teremos o Enem esse final de semana no município, passou todas as orientações. Então, por conta disso, a gente já imaginava que melhoraria essa fase, né? Porque a gente entende que a volta às aulas é um marco inicial para uma nova etapa. Mas, infelizmente, aconteceu de voltarmos aí à fase laranja. A hora que eu estava almoçando me deu desespero, porque as primeiras pessoas que veio na minha mente são os nossos amigos proprietários de bares e restaurantes, né? Que, na verdade, se você for analisar aí toda a documentação, são as pessoas que ficam com a maior restrição, né? Então, o que eu venho dizer a todos vocês, que realmente a gente possa cumprir a nossa parte, né? Recebi ontem algumas pessoas também a respeito por que nós recebemos pessoas de fora, né, que o nossos leitos de hospital, o Joaquim pode explicar melhor, que ele esteve acompanhando isso muito de perto, é porque nós somos por uma região, né, Joaquim? E Exatamente. Sendo região, nós temos que receber essas pessoas, né? Ontem, vendo a situação de Jaboticabal, que está desesperadora, dos nossos irmãos de Jaboticabal, até eu compadeço ali de algumas situações que eles estão vivendo, nós já recebemos paciente de Jaboticabal aqui para Monte Alto, no nosso hospital. E somos cidades muito vizinhas, Monte Alto, Jaboticabal, é tudo muito próximo. Então, quando a gente vinha lá atrás e solicitava a população, por favor, use máscara, use o álcool gel, faça o distanciamento, não faça aglomeração, é porque realmente a gente já previa toda essa situação, a gente já participava de algumas reuniões online, e a gente sabia que isso poderia vir a acontecer. E agora as pessoas estão entrando mais em pânico porque a gente está vendo a situação do Amazonas e a gente está vendo as pessoas morrerem sem oxigênio, né? A gente está vendo as pessoas... ali a gente está entendendo o poder dessa doença na nossa população. Então, a gente volta a pedir para a população, por favor, só realmente utilize de sair de casa. A gente tem recebido, eu e Joaquim, inúmeras denúncias, fotos. Então, hoje o celular, ele nos dá essa, Pessoa tirando foto, por exemplo, dentro de supermercado, de famílias com muitas crianças, com muitos idosos. Então, você que pode, por favor, deixe sua criança em casa, deixe seu idoso em casa, vai você fazer a compra para sua família, né? Não precisa ir 5, 6, vai uma pessoa só fazer a compra, organiza para fazer uma compra maior, né? É, a questão também do pronto-socorro, como ali do lado nós temos a tenda do Covid, orientar as pessoas para que não fique circulando ali, né? Utilize realmente do pronto-socorro numa urgência, numa emergência. É, tire as suas dúvidas, depois a Priscila chegou aqui, ela vai poder passar os telefones para as pessoas tirarem as dúvidas. O que eu quero que as pessoas compreendam é que nós gostaríamos muito, nós somos a parte mais interessada que tudo estivesse aberto. Porque quando o nosso comércio vende, também gera impostos que a gente precisa desses impostos para pagar as nossas contas na prefeitura. E os empregos, essas pessoas desempregadas, elas vão recorrer aonde? À assistência social. Quem tem um filho num colégio particular vai vir para onde? Para a escola pública. Quem tem o seu plano de saúde e perde vai vir para onde? Para o sistema de saúde. Então é algo que todo mundo está sofrendo e eu gostaria que a população entendesse que nós, enquanto poder público, a gente também está sofrendo junto com tudo isso. João, eu acho que cabe a nós também, enquanto população, fazermos a nossa parte. Enquanto a gente não cumprir a nossa parte, quem será prejudicado? Os nossos irmãos do comércio, os nossos irmãos que vão perder os seus empregos. A gente tem recebido os donos de buffet, as pessoas que trabalham na noite, nós temos cantores, nós temos uma série de pessoas que vivem disso e elas estão sendo muito prejudicadas, né? Então, eu entendo, João, que agora é hora de unirmos forças. Vamos fazer a nossa parte, né? Passamos aí para o laranja, a Priscila chegou aqui, ela vai explicar para a gente a diferença. O Felipe também chegou aqui, a diferença das duas fases do laranja. O Joaquim vai poder falar um pouco da questão do nosso hospital.
Já vou falar, né, com o Joaquim.
Né, graças a Deus, nossa Santa Casa está atendendo aí todas as exigências. Mas eu falo aqui publicamente, vamos fazer a nossa parte. Não adianta a gente cobrar do poder público, não adianta a gente falar mal desse ou mal daquele. Nós temos que vestir a camisa e compreender que a pandemia existe, ela está aí. A gente faz oração por Amazonas, mas a gente tem que fazer oração por Monte Alto também. E fazer a nossa parte.
Nós temos 2 pacientes em Monte Alto na UTI. Sim. Mas tem 5 de municípios da região.
Isso.
A Priscila está chegando, que é a diretora da Vigilância. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Maria Helena, doutor Joaquim, a todos os munícipes.
Bem pertinho da boca, tá bom assim? Priscila, como que fica a partir de segunda-feira o funcionamento do nosso comércio?
Moreira, na tarde de ontem, nós tivemos uma nova avaliação do Plano São Paulo, tá? Nosso município, ele foi enquadrado na fase laranja. Ele permanecia na fase amarela, porém, devido ao aumento dos casos de óbitos, de casos positivos, os números de internações em toda a nossa região, nosso município precisou retroceder, tá? E nessa fase amarela, o governador destaca que é necessário que seja cumprido rigorosamente o Plano São Paulo.
Sei.
Tá? Não vai poder ter flexibilizações. Ele fala que as cidades, a população já está acostumada com o Plano São Paulo, já conhece muito o Plano São Paulo. Então, que seja rigorosamente cumprido para que a gente consiga conter o número de casos positivos que vem aumentando.
Sei.
Devido às festas de finais de ano, devido às férias, o pessoal foi viajar, as confraternizações. Então, esse aumento, ele está muito grande, tá? Só que por um outro lado, a gente vê que essa fase laranja, esse plano de São Paulo laranja, ele foi um pouco flexibilizado. Então a gente tem alguns departamentos que antes não poderiam trabalhar, mas que agora podem. Como por exemplo, o comércio. Antes ele era somente delivery no plano São Paulo antigo. Agora ele é permitido a trabalhar com 8 horas de funcionamento, então o horário comum dele até às 6, pode normalmente, com 40% da capacidade.
Sim.
Tá? Então ele continua em atendimento normalmente. E também os restaurantes e lanchonetes. No plano São Paulo Laranja, anteriormente, eles não poderiam...
Não, só delivery.
Isso, somente delivery, somente a entrega delivery.
Ou drive-thru, né?
Isso mesmo. Agora eles podem atender até às 8 horas com 40% da ocupação do local.
Mas tem até as 20 horas
até só. Até as 20 horas. Após isso, não é permitido o consumo no local.
E isso é para restaurante, lanchonetes, pizzarias, churrascarias.
Isso. Olha, os restaurantes e as lanchonetes, eles podem, após as 8 horas, trabalhar no sistema delivery, desde que o seu alvará esteja permitido um horário de funcionamento maior. Certo. Ele vai poder trabalhar até o horário que for permitido no seu alvará.
Mas não atender o cliente ali.
Mas não atender o cliente. O consumo no local, o atendimento, somente até as 8 horas.
Carrinho de lanches e trailers.
Carrinhos de lanche, trailer, comércio ambulante em geral. Até as 8 horas, o consumo no local, tá? 40% da ocupação. E delivery, se no seu alvará tiver um atendimento após o horário das 8.
Bares.
Bares não está permitido nessa modalidade, nessa nova fase laranja.
E como vai ser o funcionamento de bares?
O bares, ele pode somente delivery até o horário que estiver estipulado no seu alvará de funcionamento.
Não pode abrir, então?
Não pode abrir. Se no seu alvará estiver especificado bar e lanchonete, ele pode funcionar como lanchonete. Porém, se estiver especificado somente bar, ele não pode abrir. Somente delivery até o horário que estiver estipulado no seu alvará.
Portas fechadas e fazer atendimento a domicílio.
Isso mesmo. Chácaras, edículas, qualquer evento que gere aglomeração também não está permitido.
E se tiver qualquer aniversário, por exemplo, a família ali numa edícula, até 20 horas?
Até 20 horas. Porém, se tiver aglomeração, vai estar ilegal. E se a gente tiver denúncia, a gente vai até o local. Lembrando que não precisa necessariamente a vigilância ir até o local, tá? Se a guarda for tirar uma foto com o drone, ela envia para a vigilância e a notificação vai para o dono do estabelecimento, não para quem está fazendo a festa, para o dono da edícula.
Da edícula. Isso. Ou da chácara.
Isso mesmo.
Que alugou, né?
Isso
que
mesmo.
Que a multa é R$5.025,02.
Isso mesmo.
Para ser exato, não é isso?
Isso mesmo, galera.
É isso mesmo.
As lojas de conveniência, tá, Moreira? Ela pode ter venda, não pode ter o consumo no local. A venda até às 8 horas, com 40% também da capacidade do local.
Certo.
Após as 8 horas, não pode ter a venda e nem o consumo de bebida alcoólica.
Priscila, agora há pouco até a prefeita foi atenciosa e respondeu para um casal. Mas eu quero que você responda para a gente. Estou com o casamento marcado. Com poucas pessoas, mantendo o distanciamento, porque está tudo pago, tudo. E eu vou cumprir o horário até as 20 horas. Posso fazer?
Olha, Moreira, o correto é que essa pessoa adie.
Duas vezes já foram adiados.
Mas em fevereiro nós teremos...
Vai ter a terceira, então.
Infelizmente, em fevereiro nós teremos uma nova avaliação. Pode ser que a gente volte novamente para a fase amarela. E outra, a gente entende também que bufês... bufês, os bares, eles foram muito afetados, tá? E se a gente pudesse, com certeza, se a gente tivesse uma maneira, a gente com certeza ia flexibilizar, ia poder ajudar, mas o governador foi muito claro, não pode, o Ministério Público, ele está de olho, a gente não pode, tá? Então a gente precisa seguir o correto.
Sorveterias.
As sorveterias, precisa ver como elas tá se enquadraram. Se for sorveteria, horário de funcionamento até as 8 horas, com 40% da ocupação do local.
A prefeita falou que nós temos que orar bastante. Como que
bastante.
Fica o funcionamento das igrejas?
As igrejas continuam o funcionamento como já está sendo, 40% da ocupação, eles seguem um protocolo todo correto, tudo certinho. O horário é estabelecido entre eles, tá? Mas não tem missa que foge desse horário das 8.
Mas temos as igrejas evangélicas que tem culto, muitas vezes que vão aí e se escuta até as 22 horas.
Tudo bem, está liberado, porém dentro dos 40% de ocupação, tá? Eles seguem rigorosamente o protocolo, lá dentro é tudo certinho, aí, demarcação,
máscara,
cuidado, álcool em gel, isso mesmo, todos os cuidados.
A igreja católica muitas vezes pode ter uma missa que termina às 20h30 ou até às 21 horas, pode também?
Pode sim, então, está liberado.
Vale a pena também a gente comentar, pois não, Priscila, as academias, né, que então,
academias,
também entram nesse mesmo esquema de horário.
Isso,
né?
Também 40% da ocupação e até o funcionamento até as 8 horas.
Academias,
isso mesmo.
Certo, são 8 horas por dia?
São 8 horas por dia, das 6 da manhã às 20 da noite. Não é permitido funcionamento após as 20 da noite.
Você não pode passar desse horário.
Não, não pode.
Tá certo. O que mais aqui que você viu?
Tem pra... muitas perguntas. Perguntando sobre o drive-thru nas sorveterias aqui. Tá chegando inúmeras perguntas pra gente aqui na rádio. O que a gente não conseguir responder em tempo de rádio, a gente se compromete a estar entrando em contato com as pessoas para responder. Eu quero que fique muito claro também que a gente não entre em desespero, né, Priscila? Sim. Ontem nós estivemos todos reunidos no gabinete até quase 8 horas da noite conversando exatamente sobre isso. Por quê? A gente vê aí a vacinação chegando, né, Priscila? E a gente consegue ver que logo em breve tudo vai tornar o normal. Sim, a gente tem esse desejo.
Sim, sim. Eu acho que agora é o momento da gente aumentar as nossas esperanças. Isso. Porque toda a equipe de saúde está trabalhando, criando um protocolo seguro para a campanha de vacinação, que já foi estabelecida pelo Ministério da Saúde a partir do dia 25, que a primeira fase será para os profissionais da saúde e para os 60 anos e acima de 60 anos. Então, Moreira, a gente pode ter uma esperança assim que nós estamos quase voltando um pouco da nossa normalidade. A gente precisa seguir todos os protocolos para que em breve a gente consiga voltar totalmente à nossa normalidade.
Exatamente, Priscila. Eu acho que nesse intervalo todo, hoje houve uma falsa segurança. O pessoal relaxou. Nessa questão de proteção, tá? Então, vale a pena, né? Usem máscara, lavem as mãos com sabão, com álcool gel, evitem aglomerações, evitem festas, essas coisas. Por mais um tempo curto, eu tenho certeza que nós vamos sair disso, mas todo mundo precisa estar consciente. E não é só no período da noite essas aglomerações que a gente observa, não, Priscila, que você passa em determinados locais aí de comércio, você vê muita gente dentro, infelizmente, ainda sem máscara, pelas ruas sem máscara. Está na hora de uma conscientização efetiva da população. Nós precisamos dessa ajuda.
Como que ficam os supermercados?
Os supermercados, eles são serviços essenciais e eles permanecem como antes, tá? Supermercados, padarias, farmácias, postos de combustíveis, eles continuam com o seu horário de funcionamento, como consta no seu alvará, porém com 40% da ocupação.
Certo. O bar da nossa rodoviária, que tem horário diferente, como é que funciona?
Precisa ver, Moreira, o bar, como ele está no alvará. Se for somente bar, ele não pode abrir somente delivery, tá? Se ele for bar e lanchonete, ele poderá abrir até as 8 horas com 40% da ocupação. E após isso, delivery, como consta o horário do seu alvará.
Os taxistas para trabalhar, tem horário para taxistas ou não? Taxista que não, porque tá... fica ali horário normal, né?
João, bom dia. Bom dia, a gente estava lendo sobre isso.
Eu quero que vocês estão observando pelo Facebook, aqui também nós estamos mantendo a ocupação, pode ver.
E até hoje...
manter a ocupação.
E até hoje, João, até...
a prefeita saiu com o Felipe entrar, porque nós também temos que seguir as regras. Senão a Priscila me puxa a orelha.
Excepcionalmente também, hoje nós estamos, a gente está ficando em dois, né, João? Hoje nós estamos em três pela gravidade, pela seriedade do assunto. Todos são sérios, mas hoje o pessoal está muito ligado nisso, né? A questão dos táxis, né? Ele é um serviço que, por si só, ele já não caracteriza uma aglomeração, né, João? Então ele segue normalmente, né?
O assunto super importante que eu poderia responder, porque a Regina Tavares não poder vir à Reca. As aulas retornam dia 1º mesmo ou dia 8 de fevereiro?
João, vou só, antes de falar sobre isso, a gente vai comentar brevemente, eu queria só mostrar, o pessoal está vendo, porque na disputa, na questão com os bares, né? Nessa discussão do uso dos bares e tal, essa pasta, ela é pandemia Covid-19, deixa eu abrir aqui, o pessoal, não sei se vai conseguir ver lá. Essa pasta, ela contém todas as ações, todo o trabalho judiciário, na discussão do debate entre justiça e executivo, tá? Que começou no governo passado, do João Paulo, e continuou conosco. Então, essa é toda a discussão jurídica que aconteceu. A gente tentando mostrar nossos índices, mas, de forma geral, o governo entendendo, e entendendo até com certa razão, de que o SUS, ele é universal, e a gente atende uma região mais ampla que a nossa cidade. Então, não depende somente dos nossos indicadores, mas também dos demais. Por isso que ali, se a gente tivesse com menos de 70% de leitos de UTI ocupados em toda a região, estaríamos na amarela. A gente atingiu 70,9%, João, menos de 1%, que nos levou à fase laranja. E, num trabalho agora há 3 dias saiu, então, existiu uma decisão contrária ao município, né, aquele decreto que existia antes, e essa decisão agora, com multa, tal, etc., tinha inclusive para o município, agora essa decisão foi extinta, porém com o compromisso de que a gente siga o Plano São Paulo à risca, não só nós, como todos os demais municípios que brigaram um pouco mais por esse setor que está sendo, eu ontem conheci um dos locais que eu não tinha ainda contado, João, o Tobacana, deixa um abraço para a turma lá, passei de lá para conversar com eles, era um dos poucos bares que eu não conhecia, os donos e tal, batemos um papo, foi super legal. Quem estava tocando lá, uma dupla de Jabuticabal, dois amigos, são amigos meus que trabalham comigo na área da música. Deixa um abraço pro Fernando Gari, que estava lá também, o Fabião. E, João, eles também estão sendo afetados, é uma cadeia econômica afetada. Na justiça, tá aqui, quem quiser consultar, né, tá lá conosco. Infelizmente, a gente tem que seguir o Plano São Paulo. Infelizmente, por conta da questão econômica, mas também é um resultado geral, João, do comportamento das pessoas, não só aqui, mas do Brasil, de forma geral, que se cansaram, no mundo, né, se cansaram dessa situação, queriam a normalidade, e a gente vê os índices subindo em todo o planeta. Isso nessa questão dos bares, só para fechar, viu, João?
Certo. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Priscila e tirar dúvidas aqui. Priscila, tem um estabelecimento que é bar e mercearia.
Certo. Ele vai poder funcionar, então, até as 8 horas, com 40% da ocupação. Após as 8 horas, delivery, de acordo com o horário do alvará.
Tudo certo. Que eu vou ver a venda de tudo alimentação na área isso. De alimentação, né? Ele pode fazer esse atendimento, João.
E presta atenção, Marilene, pode sentar, porque saiu um, pode sentar você. Eu quero falar o seguinte, muitas vezes vem crítica para a prefeita, e a prefeita não pode fazer nada? Isso daí é decreto do governador João Dória, não é isso, Marilene? Isso,
a gente precisa deixar bem claro que essa é uma decisão do governador, como eu já disse anteriormente, né? A gente avalia os dois lados. Por um lado, a gente avalia quanto vale uma vida. Né, que foi a conversa, o início da nossa conversa ontem à noite lá no gabinete. Uma vida não tem preço. E segundo, a gente avalia a questão econômica das pessoas, como bem o Felipe colocou. Ainda eu estava contando para vocês que eu sentei para almoçar, a hora que eu ouvi o governador falando, eu nem consegui, porque eu já me coloquei no lugar dessas pessoas que são donos de bares, restaurantes, o pessoal geralmente da parte da noite, porque durante o dia a gente vê que não houve até alguma flexibilização do plano laranja anterior para esse. Até foi arguada por algumas pessoas que disseram o seguinte, Maria Helena, mas existia, né, realmente uma ação judicial, né? O Felipe está aqui, a pasta está aqui, eu convido você a ir na prefeitura, meu jurídico está lá, nós vamos explicar o seguinte, não existia, tudo foram informações um pouco equivocadas, talvez passadas para a população. O que a gente tem? Que seguir o Plano São Paulo. Existe o Ministério Público, ele está imbuído de nos fiscalizar também, e nós conversamos com todas as entidades e nós temos que seguir isso. Por mim, pessoa, lógico, eu gostaria que nem tivéssemos passando por tudo isso, como todo planeta, e a gente pudesse trabalhar, voltar à vida normal. Mas como bem a Pri colocou aqui, a gente tem que ser positivo, a gente tem que ter essa esperança, a vacinação está chegando. Também tivemos reunião com a IAE, com a nossa secretária. Já estamos organizando, semana que vem ela vem com a Priscila aqui para falar para a nossa população como será essa vacinação no nosso município. O que a gente pede à nossa população, mais um pouquinho de calma. Por favor, não perca suas esperanças, não pense que para nós, eu acho que é isso que talvez as pessoas, nós não estamos de lados diferentes, nós estamos do mesmo lado. Nós estamos do lado, né, ao mesmo tempo que a gente recebe pessoas lá, olha, meu parente está na UTI, faça mesmo, prefeita, passe essas informações para a população, só a gente que sabe a dor que a gente está vivendo. Outros, olha, contaminou, o prédio da prefeitura hoje está sendo sanitizado, porque nós já temos dentro do prédio da prefeitura casos positivos, outros departamentos que estão em suspeita, a gente está aguardando, assim que for positivado, nós vamos também fazer essa sanitização. Então, o problema, ele está mais próximo da gente do que a gente pensa.
Certo. Agora tem uma pergunta aqui para a Priscila e para a Marilena. Pizzaria. Sim. Começa a funcionar às 19 horas.
Sim.
Mas tem que fechar às 20?
Tem que fechar. É horário estabelecido, Moreira, até às 20 horas, o horário de funcionamento, e 40%.
Então é melhor não receber nem cliente, porque a partir das 19 horas pode servir na base do delivery.
Delivery.
Peça
delivery.
Sua pizza, vai levar.
Ô, João, não só no delivery, também como você pode pegar no drive-thru.
Drive-thru.
Né? A gente fala pouco, mas
prepara a pizza aí, que às 8h30 eu vou buscar. Isso. Passa e pega. Mas tem que fechar às 20 horas.
Isso. Sim, mesmo. Tem que fechar. Não
pode ter consumo no local. Marilena, então tem uma dúvida aqui, olha.
Pois não.
O Supremo não deu autonomia para o governador, para o prefeito analisar a situação da cidade?
Não. Nós só temos restritivo. Que seguir o... Nós, na verdade, assim, ó, ele deu autonomia para cada município diminuir o horário. Por exemplo...
Para aumentar, não.
Se a Priscila passasse para mim, né, junto com a IAE, com a Olha Maria Helena, diminuiu a quantidade de leitos, nós estamos... Jabuticabá é um exemplo. O que o prefeito fez? Diminuiu o horário. Então, Maria Helena, olha, nós estamos com menos leitos, nós temos mais pessoas contaminadas, nós estamos numa situação pior do que as cidades da região. Aí eu tenho autonomia para diminuir o horário, aumentar não. Então, essa talvez seja uma dúvida na leitura, significa o seguinte, o prefeito ele tem autonomia para diminuir o horário caso os problemas do seu município sejam maiores que os dos outros. Em relação à educação, tivemos aí a reunião com a RECA, eu sei que os pais estão muito apreensivos.
Estão, sim.
E eu, como mãe, como professora, estou trabalhando diretamente ligada à RECA, conversamos hoje ainda pela manhã, qual é a preocupação da volta desses meninos à aula, os meus colegas professores que talvez não sejam vacinados antes da volta às aulas. O que eu posso dizer é o seguinte, a RECA já está com tudo organizado. Assisti com ela, inclusive aquele dia que eu estive aqui com o Thiago, que eu subi rapidamente para ouvir o João Dória, ele disse o seguinte, que voltariam às aulas. Passou todas as regras, vigilância sanitária está nos orientando, do horário, será híbrido, uma turma um dia, uma turma o outro, tinha até 70%, nós já decidimos que seria 50%, que seria metade de tudo isso, e dependendo do problema da cidade, a gente pode inclusive diminuir essa quantidade de alunos por sala de aula. Mas a criança não terá a perda. Por quê? Porque continuaremos também oferecendo aprendizagem via online, como já estava acontecendo anteriormente. As mães têm me ligado e falado, Maria Helena, como que eu vou mandar meu filho para a escola se ainda não houve vacinação, se o professor ainda não foi vacinado? Eu preciso mandá-lo de ônibus, a gente sabe que o ônibus, a van, tudo vai gerar uma aglomeração. A orientação que nós recebemos seria que a partir do dia 1º a gente tem autorização para volta às aulas. A RECA, na nossa conversa, ela disse que se voltarmos, que ainda teremos uma nova conversa, seria a partir do dia 8.
8 de fevereiro. Tá?
Mas as escolas particulares, que inclusive tivemos uma reunião, elas estão autorizadas a partir do dia 1º.
Estaduais também, né?
Estaduais e todas, particulares. Né? Nós, municipais, aguardaremos até o dia 8, porque 4 e 5, que seria a quinta e sexta, a gente teria esse contato com os professores. Mas estamos, sim, antenados com todas as orientações que veio de São Paulo, em relação à vigilância, a questão do álcool gel, a questão do distanciamento, da quantidade de crianças, da organização, da lavagem dos banheiros, da entrada da escola, de aferir essa temperatura, que se tiver uma criança, a vigilância sanitária vai nos orientar caso a gente tenha alguma criança na escola, o que fazer, como proceder. Então, assim, eu gostaria de tranquilizar, enquanto prefeita, enquanto mãe, enquanto professora, tranquilizar os pais. Nenhuma ação será tomada sem consultar também o Conselho de Educação. Esse Conselho de Educação é o que representa todos os pais do município. Então, o Conselho vai ser consultado para a gente tomar as decisões sempre amparados e em comunidade.
Maria, inclusive, na questão da educação, a gente conversando com a RECA hoje cedo, João...
A RECA não poderia vir segunda-feira aqui?
A gente está programando, sim. Na verdade, são duas grandes ações. A questão da aula e da saúde, então a gente vai programar para trazer. Porque a questão da vacinação também é bastante importante.
Certo, porque a RECA, ela é a secretária para explicar para os pais. Sim, isso, sim. Porque parece que a volta às aulas não é obrigatório.
Então, João, o que eu quero, sim, colocar agora. O governo, diferentemente da questão do Plano São Paulo para o comércio, na educação, eles tiveram um pouco mais de bom senso e deixaram ao município
ter autonomia,
né, para resolver. Tão logo se pensou, né Maria, para a fase amarela você poderia trabalhar até com 70% dos alunos, a gente pensou em 50%, na laranja pensou-se em 35% da sala de aula e também no ensino inteiramente remoto. Como nós vamos resolver? A Maria Helena já comentou
de
conselhos e, conversando agora cedo, a gente também vai lançar uma consulta pública. Por quê, João? A princípio, os pais respondiam nas mídias sociais, as órgãos de imprensa, eu quero levar meu filho, eu quero mandar meu filho, ele precisa da saúde mental dele, está com os amiguinhos. Os outros, eu não quero, porque meu filho não vai ficar no espaço dele, talvez ele vai mexer com o outro e tal. Então, existe uma dúvida. Com a fase laranja, o pessoal está um pouco mais preocupado.
Sim.
Então, pensando nisso, vamos partir também para a consulta pública. O que as mães, pais acham, o que o conselho acha, para a gente chegar neste ponto. É possível fazer remoto? Sim. É possível híbrido, como a Marilena falou?
Nós temos todas...
As ETECs, como é que fala?
Da mesma forma.
Mesma coisa, ETEC, mesma coisa. Mesma.
O João, como eu havia falado aquele dia, como nós podemos chegar nesses pais? A Secretaria da Educação monta um cadastro, pedindo as informações, né? Um relatório, que vai ser encaminhado para as escolas, das escolas se encaminha para os professores encaminham para as crianças, e aí a gente vem na contramão, até para não haver aglomeração, porque se a gente fosse fazer um Allan Card, teríamos que ter 5 mil pais num local para fazer uma votação. Claro. Então a gente também vai fazer de forma remota. A Secretaria da Educação vai fazer um questionário, esse questionário vai para as escolas, os professores enviarão para os pais e os pais devolverão. E aí a gente vai fazer um grande levantamento do que é o desejo da comunidade. Como bem colocou o Felipe, eu quero frisar. Na questão da abertura de bares, restaurantes e mais, o governador foi taxativo. Essa é a regra. Em relação à volta às aulas, ele deu essa autonomia para o município. Essa, e eu, enquanto professora, enquanto mãe, não vou permitir que se faça nada na minha rede sem a intenção da família.
Isso também vale para as EBEBs, que são as creches.
Sim,
né?
Sim, não. Desde a primeira infância até os meninos lá.
Mas
do ensino
é
fundamental.
Mandar.
Não. Eu tenho recebido alguns pais que falaram, se eu não mandar, ele vai perder o ano. Não. Existe um ensino remoto que será da mesma forma.
Por isso que era bom a RECA.
João, ela vai estar, só precisa definir algumas questões finais para a gente poder trazer completo. Porque aí depois alguém chega aqui e pergunta, por exemplo, e o transporte como vai ser? Ainda está em fechamento essa questão,
sim,
né, Mar?
Sim.
Inclusive, já no planejamento, já adiantando alguma coisinha nesse sentido, é assim, se a maioria preferir o híbrido, beleza, a gente vai estudar essa, já tem os estudos prontos. Mas sempre haverá a opção do remoto de forma completa. Porque certo. Eu não quero mandar meu filho, meu filho é muito pequenininho, lá tá lá no ensino infantil, ainda. Não quero, primeira infância, não quero. Sempre haverá as opções de atividades em casa também, caso a maioria defina, o conselho e a prefeita e a RECA definam também para o ensino híbrido.
Dá uma explicação, Priscila. Eu tenho sorveteria, mas não tenho mesas. Posso ficar aberto para vender drive-thru até as 20 horas?
Se no alvará dele tiver horário de funcionamento até que horas, desculpa?
20.
A gente até horário de funcionamento.
Não, pera aí. Ele pode vender drive-thru após as 20 horas.
Após as 20 horas ele pode, se no alvará dele de funcionamento tiver permitido. Ele pode vender até o horário que estiver estipulado lá.
Drive-thru.
Isso, funcionar até as 8, drive-thru,
ou
até
entregar,
o horário.
Certo.
Isso, ou entregar.
Pessoas estão questionando, inclusive mandaram para nós, mandaram para os jornais também, a respeito de testes escolhidos da Covid no pronto-socorro.
Respondemos cedo,
sim,
né,
Pri? Isso. Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem simples, João.
Pois não.
Os exames coletados no queixas respiratórias, tá? Depende de como o paciente está, de quantos dias de sintoma. Os testes, eles têm critérios. Por exemplo, o PCR é colhido de 3º a 7º dias de sintoma. E o teste rápido após os 7º dias de sintoma, tá? O PCR, ele é um teste ouro. Ele é um teste utilizado para diagnóstico. Ele identifica o vírus no organismo da pessoa. Se a pessoa colher um teste em um laboratório particular, por exemplo, um teste rápido que identificou o anticorpo, provavelmente ele pode dar totalmente diferente do PCR, ele pode dar negativo, porque aquela pessoa colheu sem critério. Então, não é aconselhável a pessoa ir em um laboratório particular e colher um teste por conta. Ela precisa de uma avaliação médica para indicar qual o melhor teste a se fazer. Tá? E se, em todo caso, ela tiver alguma dúvida, tem um atendimento no queixas respiratórias até as 10 horas, tem o telefone, pode ligar, 3241-1023, vai ter sempre alguma pessoa a orientar. Se está em dúvida, passa por uma consulta médica, não vai direto a um laboratório para fazer um exame que depois ela não vai entender o resultado.
Isso, João, a gente
isso é
até,
muito importante.
No jornal Tempo, a gente até respondeu, eu vi que alguém comentou, né? A gente respondeu, a Priscila respondeu explicando, olha, você fez um exame que detecta o vírus, a carga viral, a outra você detecta se tem anticorpos ou não.
Por isso pessoa... que dá positivo e dá negativo.
Exato,
isso.
Porque são exames diferentes. Então o PCR que a Priscila falou,
foi
que é o essencial.
Explicamos isso. Aqui também.
Eu posso usar certo. Até eu mesma como exemplo. Eu tive um PCR positivo, depois eu fiz um teste para detectar o anticorpo e não detecta. Agora, que explicação a gente dá? É uma doença muito nova, a gente não tem estudos totalmente definidos. Tem pessoas que produzem um anticorpo rápido e é detectável, mas tem pessoas que não chegam a produzir ou que ficam em um local do organismo que não não é detectável no sangue. Isso. Então precisa muito critério para realizar esses
testes. Eu tenho uma pergunta aqui agora, saindo um pouquinho fora da Covid. O nosso velório, de enquanto tem que mudar o defunto que está caindo água em cima. Nossa. Infiltração, como é que está a situação lá?
Olha, João,
como é que está aqui?
Se eu pudesse... A gente,
tem goteiras no nosso velório.
Se fosse só o velório, né? A gente tem todos os prédios públicos, a gente tem encontrado a mesma dificuldade. Tá quebrado, tá sem isso, tá sem aquilo, tá com goteira, tá chovendo dentro, né? Então, a gente já tem conhecimento. O banheiro da feira, né? Nem se fala da questão do banheiro
e do
também.
E do velório, Maria, a gente trouxe até, inclusive, essa questão. Nós vamos montar um quadro, João, Passando a Limpo. A gente vai trazer algumas questões como essa. O velório foi comprado, no ano passado, a caixa d'água nova.
É.
Só que ela não
Mas
tinha...
Mas não foi instalada.
É, porque ela não tinha os encaixes certos. A pessoa não olhou o encaixe da tubulação. Ao invés de corrigir, a gente não... Bom, já foi coisa que passou, mas precisamos explicar, né? Ela ficou na fábrica de tubos lá e não foi instalada,
isso,
né? Então aí o Juliano, na busca, mas por que tava essa caixa? Não, já foi comprada, mas onde tá? Procura aqui, ali achou, lá. Agora estavam refazendo a tubulação, porque ela não era correta, para instalar, acho que foi instalada, inclusive, se não ontem, ia ser instalada hoje, para resolver pelo menos o começo que ela estava vazando, João. Boa parte da infiltração, que deixava a calha toda ali, aliás, a laje toda estragada, também era do vazamento da caixa.
No próprio passo, né?
Chove
no passo, chove dentro da sala da gente.
Das creches já foi falado. É o mesmo horário,
mesmo se botar.
Mesma coisa, é aulas na creche.
As EMEBs, as pessoas precisam, a gente precisa ter um olhar diferente, porque antigamente a creche ela tinha um olhar assistencial.
É, agora não.
Hoje as nossas EMEBs, tanto que nós temos professoras lá, elas são da educação.
Marilena, estamos com um problema com as famílias na rua Dona Áurea.
Tá.
Ela desapropriou o imóvel para ampliar o cemitério.
Uhum.
Tá com muita sujeira, água parada, com mau cheiro. Dá com carinho atenção para esses moradores.
A gente já...
Está aqui também a
gente, eu gostaria de pedir para que todo mundo não deixe de ligar na prefeitura. 3244-3114. Anota de novo aí. 3244-3114. Gente, eu gostaria muito de vir aqui dizer que num passe de mágica eu vou resolver tudo. As praças estão sujas, as ruas estão sujas, os passos públicos estão danificados. Para você ter uma ideia, essa semana, para a gente enterrar, Felipe pode falar que ele estava lá com a gente no prédio, para a gente poder enterrar as pessoas, nós precisamos sair fazendo um cata, né? Um cata nos departamentos de tijolo e cimento para a gente poder fazer isso.
Fazer o sepultamento?
Para poder fazer sepultamento, eu não tenho vergonha, não. Até porque, como o Felipe disse, eu venho de cara limpa e alma lavada e posso falar tudo isso aqui.
Tive que correr atrás de tijolos e areia.
A minha equipe precisou correr, passar em fazendo caixinha nos departamentos para pegar areia e cimento para a gente poder fazer sepultamento em Monte Alto. Então, João, a coisa é muito delicada. Como eu disse, eu não estou aqui para falar nem bem nem mal de ninguém, mas eu tenho que falar a verdade.
Isso,
porque às vezes eu vou ser cobrada de algumas coisas que em 15 dias não dá para fazer.
Do esporte
ali a gente
tem... Eles aqui ontem, inclusive, do esporte.
Trouxeram esse levantamento aqui
completo. Fizeram um levantamento completo.
Então eu quero...
E essa frente de trabalho sua?
Boa pergunta. Ó, a frente de trabalho é o PAD, né? Nós temos autonomia para fazer a contratação até 143 pessoas, porque já foi o máximo dessa contratação feita. Inclusive, eu fui procurada aqui, entrando na rádio, por umas pessoas do PAD que vieram me perguntar: Maria Helena, é verdade que tem vereador falando para você que não é para contratar PAD? A gente precisa de emprego. Para mim, não chegou nada de vereador contra PAD. Até porque, se tivesse, eu falaria, porque mas não existe isso. Deve ter sido alguma conversa errada que chegou até eles.
Certo.
Então, vocês do PAD, fiquem tranquilos. Haverá contratação até 143 pessoas. Esse grupo de pessoas está indo já para as ruas, fazendo a limpeza das praças. Existe uma equipe que também vai para as escolas, porque, gente, dá dó de ver a situação das nossas escolas. Então, a gente vai ter uma equipe também fazendo aí uma varredura muito grande de limpeza em todas as nossas escolas, para volta às aulas, se houver ou não, mas a gente tem obrigação de deixar tudo em ordem. E esse pessoal do PAD, eles vão sim continuar trabalhando. A gente não pode fazer, a gente já fez a pesquisa, a 173 permite, a 173 permite que a gente tenha até 143 pessoas, que era o número que já tinha de pessoas, o maior número de pessoas que foram contempladas por esse plano. E não entra na folha de pagamento, deixando claro que o PAD é assistência social. Pergunta.
Por que você pode contratar no PAD e não pode contratar na guarda?
Isso. Exatamente. Por exemplo, a guarda, a gente tem um grande sonho que ainda vem alguma resposta pra gente. Dr. Júnior Frascado, nosso departamento, tentou. Por quê? A 173, ela não permite novas contratações esse ano. A Priscila pode contratar na saúde, a assistência pode, porque elas estão contempladas pela lei. Os demais departamentos, olha, inclusive educação, segurança, que são importantíssimos. Particularmente,
gente,
eu entendo que é prioridade, eu não posso fazer novas contratações.
Ficaram fora da 173,
fora da 173. Então, João, essas pessoas, elas podem ser contratadas, sim. Nós vamos seguir, por orientação jurídica, até a contratação de 143 pessoas. Se você que está nos ouvindo, está precisando, por favor, procure assistência social, a Thaís e a Ana Paula, que elas estão fazendo os cadastros de intenção das pessoas de trabalho no PAD. E quero registrar aqui, João, só para finalizar, eu quero agradecer a toda a minha equipe, toda ela. Sabe por quê, João? Eles estão trabalhando muito. Ó, hoje, sábado, eu tenho uma equipe de rua. Eu tenho uma equipe de rua trabalhando, né? O meu pessoal está na rua, os meus cargos de confiança estão nos departamentos trabalhando. Diferente do que as pessoas falavam, dentro da prefeitura, a movimentação de trabalho tem sido grande, tem sido árdua. Alguns departamentos que a gente fez aquela detecção de que não estavam a contemplo, a gente viu que realmente eles não têm a condição do trabalho. Então, por exemplo, se eu não der uma enxada e uma lima, você não vai poder carpir. Não adianta eu ficar.
Estrutura.
Eu tenho que dar estrutura. Então, a gente está fazendo todo esse levantamento para oferecer estrutura. E, João, eu queria deixar aqui, finalizando, um abraço de feliz aniversário à nossa amiga Tânia Barrilari, vereadora.
Isso mesmo.
Tânia, um abraço a você, que São Francisco de Assis a proteja e que a acompanhe nessa causa tão linda, da causa animal.
Eu falei para ela, muito saúde e muito cachorro.
Ela fez uma visita com a gente no canil.
Priscila, será que seria condições segunda-feira, nem se fosse 5 minutos, você estará aqui pra gente orientar mais ainda?
Podemos sim.
Tá bom, Felipe?
Tá bom, João. Só fazer um comentário rápido. Pode dar tempo ainda?
Ainda estamos em cima da hora.
Do pessoal que tá falando que tá largada a cidade aí, vai acompanhando o dia a dia, que vocês vão ver que não tá largada.
Eles estão dizendo que a cidade estava largada.
Não, ainda tá dizendo, mas assim, o pessoal fala, só vem quando vai na rádio, só faz alguma coisa quando vai na rádio. Como a gente vem todo dia, ele tem razão, nós estamos fazendo alguma coisa todo dia. Então vai melhorar, a gente pede um pouquinho de paciência, vai melhorar.
Um abraço, Priscila, bom trabalho. Um abraço, Felipe, até a segunda. Prefeito, bom trabalho também. Vê lá com a IECO e Carreca para a gente dar uma satisfação.
Semana que vem elas estarão aqui passando todas as informações. Prefeitura aberta, equipe trabalhando, positividade. Quem olha para o mal, recebe o mal. Quem olha para o bem, recebe o bem. Dê o que está dentro do seu coração. Recebeu uma pedrada? Taca flor. Vambora, gente. Monte Alto trabalhando. Gente feliz. Vamos vencer essa Covid. Vamos vencer tudo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Beijo no coração, Monte Alto.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.